Parashat de esta semana, Parashat Bamidbar. Parashat começa um novo Chumash. Hashem fala para Moshe no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída de Mitzrayim, Seu etrosh koladat ben Israel, para contar as cabeças da congregação de Israel, pelas suas famílias, pela casa dos seus pais, pelo número de nomes. Cada homem de 20 anos para cima. E junto dessa contagem, não vai ficar só o Moshe e Aharon fazendo a contagem. Junto vai ter que ter um representante de cada tribo, o chefe de cada tribo. E a Torá traz o nome de cada um desses chefes de cada tribo. Em seguida, começa a contagem. Começa a contagem e vai trazendo os números um a um. É interessante, vamos ver primeiro os números. Reuven já disse que tinha 46.500. Shimon tinha 59.300. Yehudá, a maior tribo, tinha 74.600. Issachar tinha 54.400. Zebulun tinha 57.400. Efraim tinha 40.500. Menashe, menor tribo, tinha 32.200. Binyamin tinha 35.400. Dan tinha 60. Como? Só isso, Binyamin. O Dan tinha 62.700. Asher tinha 41.500. Gad tinha 45.650. E Naftali, 53.400. Totalizando 603.550 pessoas. É interessante também esse fato, muita gente pergunta, você está contando como que os números são tão exatos? Tudo múltiplos de 10, não tem nenhum quebrado? Então tem uma explicação que o Rabiner traz, ele diz que geralmente, quando você pega números aleatórios, eles são números com unidades. Se você quer pegar um número proposital, você vai sempre escolher um número redondo. Assim também, Hashem quis demonstrar para nós que Am Israel, o povo de Israel, tem essa vez que nós falamos semana passada na Parashá, o povo de Israel não funciona na base do acaso. O povo de Israel funciona na base do exato, do intencional. Hashem quis que o povo tivesse sempre mantendo um número exato, sempre um número redondo. Depois, a Torá fala que a tribo de Levi não é para contar junto. A tribo de Levi separado depois. E aí a Torá começa a falar que as tribos vão ter que acampar de uma determinada forma. E até o Rashi traz que essa é a mesma forma a qual o caixão do Jacob foi carregado pelos seus filhos. Cada um vai ficar acampado de um lado do Mishkan. Então, se nós temos 12 tribos e 4 lados do Mishkan, cada lado vai ter 3 tribos acampadas. E temos uma tribo que é a bandeira do lado. Cada tribo tinha a sua bandeira. Mas cada lado tinha uma tribo que comandava as demais. Então, no lado norte ficava Dan, Asher e Naftali, onde Dan era a bandeira central. No lado leste você tinha Yehudá, Issachar e Zebulun, onde Yehudá era a bandeira central. No lado oeste você tinha Efraim, Menashe e Binyamin, onde Efraim era a bandeira central. E ao sul você tinha Reuven, Shimon e Gad, cuja bandeira central era Reuven. Depois a Torá também vai falar onde vão acampar as subtribos de Levi. Levi era dividido por 3 famílias dos 3 filhos, Gershon, Kehat e Merari. Então Gershon vai acampar no lado oeste, ao lado de Efraim, entre o Mishkan e Efraim, a bandeira de Efraim. Merari vai acampar entre o Mishkan e a bandeira norte de Dan. E Kehat vai acampar ao sul, entre o Mishkan e a bandeira de Reuven. E Moshe, Aharon e toda a sua família vão acampar do lado da entrada do Mishkan, que era o lado leste, que ficava próximo da bandeira de Yehudá. E aqui também, nossos sábios trazem, veja só, os vizinhos de Moshe, Aharon e a família, Yehudá, Issachar e Zebulun, que foram três tribos que cresceram gigantemente em Torá. E, por outro lado, a tribo vizinha de Kehat, onde morava o Korah, que daqui a pouco vai fazer bagunça, era a tribo de Reuven, que foi levada atrás dele também para fazer bagunça. Depois a Torá fala que agora sim você deve contar os Leviim, mas os Leviim eu quero que você conte de um mês em diante, um mês de vida. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer uma troca. Até agora, ou até agora há pouco, quando vocês fizeram o bezerro de ouro, quem tinha que servir Deus eram os primogênitos. Mas uma vez que todos participaram do bezerro de ouro, só a tribo de Levi não participou, nós temos que trocar agora. Trocar um Levi, colocar no lugar de um primogênito que vai sair do serviço. Então tem que contar quantos primogênitos tem no povo de Israel e tem que contar quanta gente tem em Levi que vão trabalhar, e nós vamos trocar um por um. E a Torá traz aqui que na realidade houve uma diferença no número. Tinha uma diferença de 273 pessoas e, portanto, esses 273, para poder trocar eles, para poder saírem do Beit HaMikdash, 273 primogênitos, não tem Levi para entrar no lugar. Então, esses precisavam pagar uma taxa para poder sair do serviço. E aí, o Rashi traz, como que nós vamos fazer? Todo mundo vai querer dizer que ele tem um Levi para trocar ele, ninguém vai querer pagar. Então, Moshe fez um sorteio. Uma caixa, tinham 22 mil papeizinhos escritos Ben Levi, você vai trocar com Levi, e 273 escrito, pague, vai no caixa. E aí cada um tirou a sua sorte, cada um tirou o seu, se saía Ben Levi, ele trocava com Levi, se saía pagar, ele já ia no caixa pagar a taxa de dispensa. Depois disso, a Torá começa a falar sobre a contagem que você deve fazer dos Levim que trabalham. De um mês para frente ainda não trabalham, vão trabalhar. Agora nós vamos contar os Levim que estão na idade de trabalhar no Mishkan, ou futuramente no Beit HaMikdash. E vai ter que contar cada família separadamente, de 30 a 50 anos. Era a idade que eles trabalhavam de fato no Mishkan ou no Beit HaMikdash. Nossa Parashá começa falando sobre, basicamente fala ela inteira sobre contagem. Contagem do povo de Israel. E por incrível que pareça, o nosso Humash, inteiro, uma vez que vai ter mais contagem mais para frente do povo, é chamado de Sefer HaPekudim, na linguagem dos nossos sábios. O número das contagens. Ou como foi traduzido Humash Bamidbar para o português, números. Por que números? Porque tem contagens nesse livro. É interessante o trecho aqui na Torá que fala que vai contar as cabeças da congregação de Israel pela sua família, quer dizer, cada família independentemente. Leveit Avotam, pela casa dos seus pais, quer dizer, cada tribo independentemente. Bemispar Shemot, em número de nomes. O que vem a ser número de nome? Número é meio oposto a nome. Por quê? Número é anônimo. É muito comum as pessoas falarem, eu só sou mais um número. Número quer dizer uma coisa que não está definida. Número. Não é uma pessoa, é um anônimo. Por outro lado, o nome da pessoa é a pessoa. Então tem uma grande diferença entre número e nome. Como que a Torá fala aqui que nós vamos contar o número de nomes? Ou é número ou é nome. Se é um número, não é definido. Se é nome, é uma pessoa específica. Rav Mordechai Gifter diz que, na verdade, existe uma definição mais clara para a diferença entre número e nome. O número, embora é uma coisa anônima, o número é definido. O número é finito. Se eu falo que uma coisa é 5, é porque não é 4 e não é 6. Está definindo ela e deixando ela de uma forma finita. Por outro lado, um ser humano não é finito. Um ser humano, quando se trata das características, das forças que a pessoa tem, dos talentos que a pessoa é infinita. A pessoa pode fazer muitas proezas na sua vida. Ele é ilimitado em potencial e ele pode cada vez mais crescer. Se eu vou colocar um número, impor um número sobre um ser humano, eu estou limitando ele. E, portanto, nós não podemos contar o povo de Israel. E você vê que tem uma proibição. É proibido contar Yehudim. Você está numa sinagoga, você quer saber se tem minyan, eu não posso contar um, dois, três, porque eu estou prejudicando as pessoas, eu estou limitando essas pessoas que estão ilimitadas. E por isso, no momento que eles estão aqui para contagem, eu preciso saber o número deles. E na verdade também aqui o Rashi traz por que a gente precisa contar o povo. O Rashi fala, Você precisa contar o povo porque, pelo amor de Hashem, ele quer contar o povo o tempo todo. Você conta uma coisa que você gosta. De novo, você vai lá, abre a sua carteira e vê quanto dinheiro tem. Mas você sabe, você não gastou nada, né? Você pôs o dinheiro lá dentro. Mas a pessoa, quando tem, ele quer ver o que ele tem. Se uma pessoa tem uma coleção de alguma coisa, vira e mexe, vai lá pegar, vai começar a olhar, contar quantos selos ele tem. Não, você já sabe quantos selos, mas para ele é uma coisa tão importante isso que ele quer contar mais uma vez. Ele quer ver, quer ter aquele nada de, eu tenho 100 selos. Ah, que legal. Hashem também quer que conta ao povo. Mas por um lado, contar, você está dando um limite para as pessoas não são limitadas. E é por isso que Hashem fala, para você poder contar o ser humano, você não vai contar ele. Conte objetos que ele vai deixar para você contar. E por isso a forma da contagem na Torá é geralmente machatzita shekel, meio shekel. Dá uma moeda e nós vamos contar quantas moedas tem. E dessa forma nós vamos saber quantos corpos tem. Mas não quanto potencial tem. Porque o potencial de cada pessoa é ilimitado. Nós vemos isso no próprio número dos Leviim. Puxa vida, Leviim. Se nós olharmos o número de pessoas de 20 anos para cima, nas outras tribos, pá, a tribo menor tinha 32 mil e tanto. De repente você conta todos os Leviim de um mês para cima e tem só 22 mil Leviim. Na verdade, com os primogênitos, há 22.300 Leviim. Só isso de Leviim tem. A tribo mais poderosa, que trabalhava no Beit HaMikdash, que eram aqueles que espalhavam a Torá, as pessoas, Koanim, estavam nessa tribo, que podiam, os únicos que podiam definir uma mancha que a pessoa tem na pele, se é sarado, não é sarado, eram pessoas estudiosas. Uma tribo tão pequena. Justamente, Hashem queria mostrar que aqui, não estamos olhando números. Olha só, ó, número não representa absolutamente nada. Pode ser que tem só 22 mil, mas são 22 mil com potencial muito, muito, muito gigantesco. Não é o número que identifica o poder e a capacidade que a pessoa tem. E nós vemos que na época do David HaMelech, eles fizeram uma contagem, contagem mesmo, contando Yehudi por Yehudi. E, infelizmente, se nós olharmos lá no livro de Shmuel, nós vamos ver que saiu uma terrível praga dessa contagem. A lição que o Rav Gifter diz sobre a nossa paraxá é que quando uma pessoa é vista, em vez de ser vista do seu ponto infinito, do seu ponto, que é capaz, e nós não sabemos qual a capacidade que ele tem, ilimitada. Se nós olhamos a pessoa como algo limitado, como alguém que tem uma capacidade limitada, nós estamos causando naquele momento uma destruição. A forma correta é olhar para cada Yehudi pelo seu infinito que ele tem. Isso quer dizer o que a Torá está falando, Bemispar, você vai ter que contar porque precisa contar, mas Shemot, nomes. Conte nomes, ou seja, não olhe para a contagem, para o número, mas sim o que importa é olhar o nome de cada pessoa e a capacidade infinita que cada pessoa tem.